Se você não pegou a folha, tem aqui na frente. Estamos iniciando a folha 13 hoje. Mas é uma continuação do capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel 17. Estamos estudando esta história que vocês já conhecem muito bem. Nós estamos mais ou menos no meio do capítulo. E só para a gente retomar, o que nós estamos procurando entender é como Davi foi chamado para enfrentar Golias. Ele que já tinha sido ungido, mas não tinha sido reconhecido nem os próprios irmãos, ele ficava quietinho lá cuidando das ovelhas. Como foi que ele foi lançado como campeão? Vocês lembram do contexto? Tem os dois exércitos enfrentando um ao outro, mas não vai haver uma luta de exércitos, vai haver uma luta entre campeões. Cada lado tem que escolher um campeão para enfrentar o outro, e não é só um espetáculo. Não é só um espetáculo para que eles assistam. Qual é a consequência dessa luta? Qual a consequência? O lado que vencer vai dominar o outro. Se Golias vence pelos filisteus, o povo de Israel se compromete, está aí no desafio de Golias: vocês serão nossos servos. Se o campeão de Israel, que ainda não tinha sido escolhido, vencer, então os filisteus se tornarão servos de Israel. Então não é um espetáculo que eles vão assistir, é uma luta que vai determinar a situação, quem vai dominar o outro, como que vai ficar a relação das duas nações. Então, como foi que Davi foi lançado? Isso não está na sua folha, se você está anotando, eu só quero colocar esses dois pontos, são coisas que nós temos citado, é mais ou menos uma revisão, mas não está explícito aí nos pontos que já colocamos na folha. Como foi que Davi foi lançado? Como que foi que Deus o colocou como campeão para enfrentar Golias? Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre dois aspectos que são sempre aqueles dois aspectos que envolvem o lado de Deus e o lado do homem. Se você já meditou sobre essas coisas, é sempre um mistério. Mas o que que depende de mim? E o que que depende de Deus? Como é que eu vou fazer? É eu que tenho que fazer, ou Deus que vai fazer? Eu que tenho que ficar descansando, ou eu tenho que fazer alguma coisa? O que eu vou dizer agora não vai resolver na lógica essa pergunta, porque é um mistério, não tem uma resposta lógica para isso, mas esses exemplos na Bíblia nos ajudam a entender como essas coisas interagem. Então a gente, o grande proveito dessas histórias para nós é que nós vemos na história como isso se relaciona, como a gente pode ver a ação de Deus. Então, primeiro lugar, como Davi foi lançado para ser campeão, como é que ele foi escolhido? Primeiro lado é o lado de Deus, né? Houve o tempo de Deus. Houve o tempo de Deus. O que significa isso? Nós vemos claramente que não foi Davi que tomou uma iniciativa, que falou com o pai dele, que falou com Saul, que falou, que ficou fazendo, hoje na política chama-se lobby, você começa a agitar e fazer uma pressão. Não foi nada disso que levou Davi a chegar exatamente naquele dia, depois de 40 dias de ouvir os desafios de Golias. Davi chegou exatamente no dia. Como? No tempo de Deus. Como é que eu sei que foi o tempo de Deus? Porque Davi não mexeu os pauzinhos, Davi não fez alguma coisa para que isso acontecesse. Ele estava fazendo o quê? O que que Davi estava fazendo durante todo esse tempo? Cuidando das ovelhas, sendo fiel com a sua responsabilidade, humilde, sem reconhecimento, sem fama, sem uma projeção, ele não tinha nada, ele estava cuidando das ovelhas. O pai dele falou assim: vem Davi, eu tenho 3 filhos na batalha, eu tenho mais 4 filhos mais velhos do que você que podiam ir, que não sei qual era a responsabilidade deles, mas eu vou chamar Davi, que está cuidando das ovelhas, o mais novo, aquele que sobra tudo para ele, eu vou chamar você para levar, simplesmente como um garoto mensageiro. Não foi uma grande missão, o pai não falou assim: estou sentindo por Deus que você vai ter uma coisa importante para fazer lá na batalha, nada disso. Ele falou assim: você vai fazer uma coisa muito humilde, muito simples, que é levar os mantimentos, levar um presente para o comandante e saber como é que estão os seus irmãos. Então, mas foi o tempo de Deus, amém, irmãos? Foi o tempo de Deus. A história de Davi mostra claramente isso. Outros, outras histórias de homens de Deus, nós vemos que quando eles tomavam ação, por exemplo, Moisés, quando ele achou que ia libertar Israel, deu tudo errado, ele teve que fugir, ficar lá no deserto. Quando ele não estava mais, ele tomando iniciativa, Deus tomava e ele foi levantado como libertador, como líder de Israel. Então, nós temos certeza que Deus está agindo quando as coisas acontecem, não por nossa por nossa maquinação, né? Jacó é o grande exemplo na Bíblia, ficava mexendo, Esaú vem aí, o que eu devo fazer? Ele ficava sempre planejando, sempre, né? Mas no final das contas, quem fazia as coisas era Deus. Então, primeiro lugar, tempo de Deus, junto, logicamente, com a fidelidade de Davi, né? Não vai chegar tempo de Deus para quem não está sendo fiel. Né? Mesmo nesse tempo de Deus entra a fidelidade, está fazendo o que Deus está mandando. Se você é aquela ideia assim: ó, eu tenho um grande chamado de Deus, acho que eu tenho um chamado para ser missionário, eu vou para um país estrangeiro, eu tenho um chamado para dons de cura, enquanto Deus não fizer, estou esperando. Aí, irmãozinho, você podia vir aqui e ajudar num grupo de oração, você podia fazer, não, eu estou esperando o meu chamado, né? Então, a pessoa que não faz aquilo que Deus colocou as suas mãos para fazer, não vai chegar ao tempo de Deus, porque Davi estava sendo fiel naquilo que Deus deu, as coisas mais simples, talvez nem seja uma coisa espiritual. A fidelidade de Deus pode ser uma coisa, fidelidade nas suas responsabilidades, na sua família, fazendo aquilo, cuidando de um parente doente, pode ser alguma coisa que não parece nada glorioso, nada espetacular, sendo fiel naquilo que Deus te deu para fazer. Mas Deus, como é que eu estou deixando passar os meus melhores anos? Será que alguém aqui nunca pensou assim? Eu estou deixando passar, está escapulindo da minha vida, os meus melhores anos, o tempo em que eu poderia estar produzindo, o tempo em que eu poderia estar frutificando, está passando. Quantos homens de Deus, né? Moisés deixou passar a flor da idade dele. Então, ser fiel, não é ficar parado, não é ficar de braço cruzado, mas é ser fiel com coisas que talvez não pareçam ser grandes chamamentos ou grandes ministérios, mas ser fiel. Aí chega a hora de Deus. A hora de Deus é Ele que coordena as circunstâncias. Eu acho que qualquer pessoa que já andou com Deus, já vivenciou alguma situação que você tem, puxa, como todas as coisas se encaixaram, foi uma coisa sobrenatural, tudo encaixou, Deus operou, é o tempo de Deus, não fui eu que orquestrei tudo isso, foi Deus que fez as coisas encaixarem. Agora tem o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é que Davi, dentro do tempo de Deus, ele aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu. Ele não dormiu no ponto. Como que isso é exemplificado nessa história? Ele foi, levou os mantimentos, as provisões que o pai mandou, deixou tudo lá com alguém lá no exército, correu lá para frente de batalha, conversou com os irmãos dele e falou: missão cumprida, graças a Deus, aqui está um perigo danado, estou indo embora. Foi isso que ele fez? Né? Graças a Deus eu não estou tendo que escutar esse Golias falar todo dia nos meus ouvidos, vou embora. Não, ele ficou incomodado. Ele não, olha, até a forma como ele aproveitou a oportunidade é interessante, porque ele não começou falando assim: ô, gente, ninguém enfrenta esse Golias, eu enfrento. Não, ele não foi falando isso, nem foi isso que chegou aos ouvidos de Saul, porque o que aconteceu aqui na história, que é nesse ponto que nós estamos, é que ele ficou falando: como é que é esse negócio? Tem alguém desafiando e ninguém quer saber de nada, o rei deu algum galardão, algum prêmio, tem alguma coisa, o rei está incentivando as pessoas, o que está acontecendo? Aí nós temos até aquela história que nós vamos ficar observando isso, eu já mencionei, mas lembre disso, Davi tem uma outra visão, porque ele está vindo lá fresquinho do lugar onde ele conversa com Deus, onde ele toca para Deus, audiência de um, então ele tem uma outra visão. Golias fala aquelas coisas, ele não tem a mente dele com lavagem cerebral de estar ouvindo aquilo, ele está vindo lá da presença de Deus, então ele tem uma outra visão da realidade, né? Isso é uma coisa importante. Outra coisa é que, mesmo ele vindo com isso, ele tem que enfrentar três provas muito duras. A primeira é o desprezo de quem? Quem foi a primeira pessoa que desprezou Davi lá na batalha? O irmão mais velho dele, né? Quem foi a segunda pessoa? Nós não lemos isso na história ainda, mas quem é a segunda pessoa? O quê? Você enfrentar Golias? Quem foi a segunda pessoa? O próprio rei Saul. Né? Ele ouviu falar, nós vamos ver essa parte hoje, né? E a terceira pessoa que desprezou, obviamente, foi o próprio Golias. Falou assim: ah, vocês estão brincando comigo, né? Demoraram 40 dias para arrumar um campeão, vocês me arrumam um bebezinho, né? Vocês estão brincando comigo, né? Então, ele teve que enfrentar três desprezos sérios. Eu não sei se você está conseguindo colocar você no lugar, mas se tem alguma coisa que mexe com alguém, talvez principalmente com o homem, né? Mas acho que com todo mundo, mas o homem acho que tem mais esse lado, se tem alguma coisa que mexe, que tem a capacidade de colocar você lá embaixo, é alguém te desprezar, é alguém falar assim: você não é de nada, você não tem histórico, você não tem capacidade, você não é ninguém, você foi derrotado, você, aquilo lhe entra, você pode até saber que não é verdade, aquilo rói na cabeça da gente, como um ratinho roendo mesmo, assim, aquilo vai entrando dentro da gente. Se a gente não tiver a outra mentalidade, uma coisa firme que se apegar, aquilo pode realmente levar você a falar assim: peraí, eu tô no campo errado, estou no lugar errado, eu não devia estar aqui, né? Vamos reler esse versículo 28, vamos reler esse diálogo com Eliabe, seu irmão. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, 1 Samuel 17:28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a sua ira. Qualquer pessoa que conhece relações de irmãos sabe que isso é perfeitamente normal, né? Não foi uma família estranha, não foi uma coisa diferente, isso aqui é perfeitamente normal. Mas como isso derrota, como isso pode acabar com a nossa vida? E eu quero encorajar você a não deixar isso entrar no seu coração. Pode não ser família natural, isso também, infelizmente, acontece na família espiritual. As pessoas que estão acostumadas com a gente, as pessoas que conhecem, as pessoas que sabem que talvez a gente nunca fez algo parecido com isso. Na verdade, Davi tinha, ele vai falar daqui a pouco para Saul quais são as credenciais dele, por que que ele pode enfrentar Golias, mas foi sozinho. Eliabe nunca viu Davi enfrentar um leão ou um urso. Talvez Eliabe não acredite que isso seja nem verdade. Então, Isso acontece também na família espiritual. Então, se isso acontece, Davi não deixou isso afetá-lo, para derrotá-lo. Ele também, outro perigo grande, a gente sente uma responsabilidade. Por que dá tanta briga entre irmãos? Porque aquele que está sendo acusado, Davi no caso, ele deve ter sentido uma vontade imensa de se defender. Ele só respondeu uma coisa, não posso nem fazer uma pergunta, e ele vira e continua falando, porque ele poderia ter se desviado e falar assim: gente, eu tenho que convencer, eu não sei o que que é, né? Eu sei, né? Orgulho humano, né? Mas tem alguma coisa dentro da gente que parece que a gente não consegue ouvir essas coisas e ficar calado, não é verdade? Naquele livro de Baman para a Patrona de Deus, ele fala assim que o termômetro da sua espiritualidade é a sua capacidade de ficar calado quando alguém fala, acusa falsamente. A gente, quando, eu costumo dizer, a gente quando é acusado com fundamentos, a gente não se cala. Imagina quando alguém acusa a gente falsamente: mas não pode, ele não pode falar isso de mim, mas de jeito nenhum, eu preciso me defender. Por que você precisa se defender? Tem uma pessoa que a gente precisa defender, quem é? A honra do nome de Deus. Tem uma coisa que está preocupando Davi nessa história, que tem um incircunciso desafiando os exércitos do Deus vivo. Compreenderam? Se ele começa a fazer assim: Eliabe, mas que injustiça, por que que você está fazendo isso? Eliabe, nosso pai mandou, eu não estou aqui, porque olha a acusação dele. Acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste, ao desprezo, aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção. Olha onde isso vai chegar, irmãos, isso mexe. Você quer saber, não sei se você já parou para pensar isso, quando é que uma discussão entre marido e mulher, entre irmãos, entre amigos, quando que uma discussão fica perigosa? Quando? Quando alguém toca na sua motivação. Se eu falar com alguém: você fez uma coisa errada, já levanta a briga. Mas se eu falo: você fez isso porque você não importa, porque você não me ama, porque se eu coloco motivação no meio, aí a coisa fica feia. E ele está colocando motivação. Davi, você veio aqui com uma motivação muito terrível. Você é presunçoso, você quer ser alguém, você quer se promover, e olha que Eliabe nem está sonhando o que vai acontecer, porque se Eliabe sonha que Davi vai enfrentar Golias, ele tinha falado outras coisas aqui. O que ele falou aqui? Você veio aqui para quê? Para assistir a batalha, e Eliabe nem está sonhando que Davi vai fazer parte da batalha. Se ele tivesse falado, se ele tivesse sonhado isso, ele teria falado: você está achando que você é alguém? Você está achando que você que vai salvar Israel? Motivação. Eu já li na última aula como Jesus enfrentou os irmãos da família natural dele. Falaram: Jesus, você está... Eles não acreditavam nele, mas ele falou assim: você quer ser alguém? Sobe na festa. João 7. Sobe na festa, se manifeste, faça alguma coisa. E Jesus falou aquilo, lembra? Eu quero lembrar, só não vamos abrir lá, mas lembra aquele texto, porque é fundamental. Jesus disse: para vocês sempre é hora. Para quem é hora? Para quem não segue a palavra de Deus. Pode ser cristão, tem gente que acha que é hora, sempre hora. Você pode fazer, você faz, tem a fórmula de Deus, 1, 2, 3, você faz a fórmula de Deus, sempre dá certo. Jesus diz: para vocês sempre é hora, mas para mim nem sempre é hora. Isso significava que Jesus ficava de braços cruzados, não fazia nada? Não, mas ele esperava a direção de Deus. Depois ele subiu à festa, mas não porque os irmãos mandaram e não da maneira que eles queriam. Então aqueles que realmente querem, é o primeiro ponto aqui que nós estamos vendo, o tempo de Deus. Deus tem um tempo. E esperar é a coisa mais difícil. Esperar, irmãos, não é uma coisa passiva, não é uma coisa onde fala assim, como Pedro falou depois da ressurreição, vou pescar. Não é esse tipo de espera, que ele estava, na verdade, ele estava, naquele momento, ele estava falando de abandonar o chamado. Não é isso, é esperar a hora de Deus, esperar ativamente, esperar olhando para Deus, querendo que Deus mande e esperando Deus tomar a iniciativa. Então, aqui ele teve que enfrentar esse desprezo do irmão. Jesus enfrentou, nós podemos enfrentar. Uma verdadeira palavra de Deus para nossas vidas, é triste isso, mas infelizmente é verdade. Eu não estou falando isso para criar todas as verdades de Deus podem ser distorcidas e levadas a outro extremo. Por favor, eu não estou falando que Deus quer que todo mundo ignore o corpo de Cristo, que todo mundo seja uma estrela errante sozinho, fazendo a obra de Deus sozinho. Não é isso de maneira nenhuma. Nós temos que nos submeter ao corpo de Cristo, à liderança espiritual. Mas muitas e muitas vezes, aquilo que Deus nos dá para fazer pode não ser compreendido pelas pessoas mais próximas a nós. Isso é bíblico, mas isso não é uma justificativa para insubmissão, para ir sozinho, para ignorar o corpo de Cristo. Não é nada disso. Mas tudo que Deus faz é baseado naquilo que Deus faz individualmente. Nós fazemos parte de um corpo, mas nosso relacionamento com Deus, a obra de Deus que vai nos preparar para ser úteis para Deus, é algo que acontece na nossa vida. Eu não posso me esconder e dizer, estou junto com a multidão, aqui falando do povo de Deus, eu estou junto com o povo, eu estou acompanhando. Isso não é um esconderijo para a gente deixar de conhecer a Deus individualmente. Nós vamos continuar, isso vai ficar mais claro ainda agora na continuação aqui. Então, fechando essa questão, por que Davi foi escolhido? Primeiro, porque foi o tempo de Deus, Deus coordenou as circunstâncias. Segundo lugar, porque Davi aproveitou a oportunidade. Como ele aproveitou? Ele chegou lá, ele se incomodou, não com a pessoa dele, ele não estava, olha irmãos, isso é tão importante, é uma coisa interior, mas a história deixa isso muito claro. Davi não estava lá assim, meu Deus, Samuel me ungiu, Deus tem um plano para a minha vida, como é que eu vou achar? A gente é tão preocupado com o nosso futuro, com aquilo que da nossa realização, que nós estamos sempre assim, será que agora que Deus vai me usar? Irmãos, nós temos que estar, desde uma reunião de oração, desde uma conversa individual de evangelismo, ou num culto, ou em qualquer situação, nossa preocupação, irmãos, não pode ser com o meu chamado, com minha realização, com meu dom. A nossa preocupação é, tem um incircunciso, Golias, tem o diabo que está afrontando, desafiando o povo de Deus, e ninguém está fazendo nada. A preocupação é com Deus. Se Davi tivesse encontrado alguém que falasse assim, é mesmo, eu vou, Davi teria ficado satisfeito. Ele não tinha que ser ele ir à batalha. Ele não queria que o povo de Deus se submetesse passivamente a esses desafios do incircunciso Golias. Então o que que Davi fez para aproveitar a oportunidade? Ele não fez isso com estratégia, ele não fez isso assim, visando alguma coisa, ele fez isso espontaneamente. Ele estava incomodado, então ele falava com um, mas o que que vai acontecer? Aí Eliabe falou bravo com ele, ele respondeu, o que que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. Aí ele virou para outro e continuou falando. Então ele aproveitou a oportunidade. Como aproveitou? Ele não ficou passivo, ele ficou falando, ele ficou interessado, ele estava incomodado com a causa de Deus, e isso o levou a Saul, porque o versículo 31 fala assim, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Então, não foi uma estratégia, não foi uma coisa que ele fez para isso, mas ele usou a oportunidade que Deus lhe deu para se incomodar, para falar da causa de Deus, e isso o levou à presença de Saul, que é onde começa essa folha que vocês pegaram hoje, a folha 13. Davi é levado diante de Saul. Então, vamos continuar a leitura a partir desse ponto. Versículo 32. Antes de ler, o que, que eu falei na outra aula, que era o coração, a essência da estratégia de Satanás nesta guerra e em todas as guerras que ele faz contra o povo de Deus. Qual era a essência da estratégia de Satanás? O que, que ele estava fazendo? Causando medo. Medo, a estratégia de Satanás é medo. Então, o que é a primeira coisa que Davi fala para Saul? Olha aqui, versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Amém, irmãos? Não é uma coisa tremenda? Ele é chamado diante de Saul, ele é um pastorzinho, um garoto que cuida de ovelhas, ele nunca enfrentou, o próprio Saul vai falar isso com ele: você nunca enfrentou batalha. E ele fala assim: não desfaleça, não pode ter medo, não pode, né? Eu peguei o finalzinho da pregação de manhã, pastor falando sobre impossibilidades, não tenha medo, não desfaleça o coração de ninguém, o teu servo irá. Agora, é tão difícil, irmãos, a gente pode imitar isso, sabe? É fácil imitar longe de Golias, é difícil imitar na frente de Golias, né? Mas longe de Golias é fácil a gente falar assim: irmãos, não vamos ter medo, vamos todo mundo confesse gente, vamos clamar a vitória, vamos bradar, vamos confessar para todo mundo. Mas na frente de Golias é difícil, porque quando a gente imita, talvez a gente está falando assim: o teu servo irá, acho que chegou a hora de mostrar quem eu sou. Davi não está pensando assim. O que, que Davi está pensando? Davi está pensando: não pode, esse Golias não pode desafiar o Deus de Israel. Então não importa quem vai, eu vou, mas não importa quem vai. Porque se é uma coisa de Deus, se é o momento de Deus, se Deus está chamando, se ele está enfrentando o nome de Deus, claro que Deus não quer. Agora, se eu morrer no caminho, isso aí não tem importância. Você acha que Davi não estava consciente do perigo? Não desfaleça o coração de ninguém. Nós temos outras histórias bíblicas que mostram o mesmo espírito. Vocês conhecem a história de Josué e Caleb, não foi? Né, os 12 espias que foram ver a terra prometida, viram os gigantes. Os 10 espias falaram assim: gente, a gente não consegue, tem gigantes, e Josué e Caleb calaram o povo, falaram assim: nós podemos subir. Por quê? É bravata? É orgulho? É presunção? Irmãos, a pior coisa é presunção. A presunção, Deus não vai assinar embaixo. Se tem presunção, temos exemplos bíblicos de presunção. Naquela história de, acho que 1 Reis 22, tá, Acabe e Josafá enfrentando a Síria, todos os profetas estão falando: sobe, porque Deus é contigo. Não parece uma palavra, a mesma palavra? Só que era uma palavra vazia, porque Deus não estava mandando subir. Então essas palavras de não ter medo, de não recuar, não é uma palavra que você cita. Tem muita coisa, irmãos, o homem tem uma capacidade de transformar as verdades de Deus em fórmulas, de imitar. Tem gente que paga um preço, que anda com Deus, que ora, que recebe uma palavra de Deus, e Deus fala, e eles enfrentam Golias, e vai, e o outro fala assim: ah, que legal, e faz igual, e não dá certo. Tem muita gente na igreja hoje fazendo as mesmas coisas que Kenneth Hagin, que outros homens de Deus fizeram, e não dá certo. E isso até coloca os princípios de Deus em questionamento. As pessoas começam a falar assim: então acho que isso aí não está certo. Mas a diferença é que Davi, ele tem um histórico, ele tem um caminhar com Deus. Ele vai falar agora qual é a posição, qual é a base que ele tem. Ele não é forte, ele não tem experiência da batalha, mas ele tem experiência com Deus. Ele pode chegar, porque ele já teve oportunidade de confiar em Deus quando não tinha uma pessoa por perto para acudir. Não é verdade? Vamos continuar aqui. Não desfaleça o coração de ninguém, teu servo irá. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir. Tá certo, o meu irmão tem ciúme, ele fala, mas agora eu estou na frente do meu líder espiritual, e ele olha para mim e me despreza, e fala assim, né, só não fala que Saul riu na cara de Davi, mas é quase como se fosse, assim, né, eles falaram para Saul: oi, tem um homem aí que está falando, por que ninguém vai, e todo mundo lá, vocês lembram do contexto, tem 40 dias, que duas vezes por dia, o exército de Israel está envergonhado, porque escuta o Golias desafiar, ele pede um homem, não aparece um homem em todo Israel. Então Saul, ele está desesperado. Quando finalmente alguém chega, fala assim: olha, tem alguém falando, fala assim: chama esse homem. Aí chega o homem, chega o autor das palavras, e Saul olha para ele: é esse? É você que estava falando? Você não pode ir, você não... Golias, além do tamanho dele, além da força dele, ele é um guerreiro experiente, você não tem experiência nenhuma. Tem um exército cheio de soldados experientes, nenhum vai, e você vai. Então ele tem que enfrentar agora a segunda rejeição, o segundo desprezo. Ele é desprezado pelo irmão, pelas motivações, e agora o líder despreza pela capacidade. Você não tem capacidade. Ah, é mesmo, sabe? Acho que não tem mesmo. Foi uma boa ideia, eu estava assim, eu estava orando, mas, né? Sabe quando você ora sozinho, você sente tanta força, aí você vai na situação, parece que tudo aquilo desmancha assim de uma vez? Mas é assim mesmo. A visão que você tem com Deus é de um jeito, e quando você vê a situação é de outro, mas a gente tem que ficar firme na visão espiritual, naquilo que Deus te deu, não pode largar. Davi não se perturba. Contra esse filisteu você não pode ir. Versículo 34. Porém disse Davi a Saul: teu servo, eu acho isso lindo, porque dentro do contexto, eu acho que se eu tivesse uma profissão como Davi tinha, lá na frente dos soldados, acho que até assim, o objetivo de Eliabe, quando falou com ele, fala assim, ele falou na frente dos outros soldados que Davi estava conversando, ele falou assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? O que Eliabe estava fazendo? Ele estava humilhando Davi na frente dos outros, para que Davi largasse dessa presunção dele e ficasse quieto. E eu acho que eu tentaria esconder minhas origens, eu tentaria esconder minha profissão. Ele não, ele fala assim: olha, Saul, você acha que eu não tenho experiência, mas eu vou dar minha experiência não é de batalha, minha experiência é de pastor de ovelhas. É caso de rir, gente. Ele vai falar com Saul que ele tem condições de enfrentar Golias porque ele teve uma experiência como pastor de ovelhas? Faz favor, é muita ingenuidade, não é? Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha, não foi uma, eu não sei porque, eu sempre ouvia na escola dominical que era um leão e um urso, mas ele dá a entender que era um, repetidas vezes. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu falava assim: e agora, como é que eu vou contar para o meu pai que perdemos mais uma ovelha? Ah, por que eu vou arriscar a minha vida por causa de uma ovelha? Não é verdade? Ele estava arriscando a vida. Irmãos, nós estamos falando sobre a preparação de Deus para enfrentar as batalhas. Eu já falei que essa batalha com Golias muda o quadro, muda a situação espiritual, tudo muda. Mas isso não aconteceu assim, sem preparação. Davi tinha se preparado, nós já vimos o lado dele se preparar como músico, como louvor a Deus, mas também tinha outra coisa que ele fazia para a audiência de um. Ninguém estava assistindo às proezas de Davi. Talvez ele chegasse para os pais, para os familiares, talvez eles não acreditassem, não sei. Lembra, José contava os sonhos, e os irmãos dele, até os pais dele, falavam assim: poxa, esse cara tem alguma coisa meio, ele está sonhando muito alto. A família não acredita. Mas ele estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer, a risco da própria vida, para ninguém assistir. Sempre que vinha, eu saía após ele, matava, arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e matava. Teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Agora, a chave da humildade de Davi está no versículo 37. O Senhor que me livrou. Ele não está dizendo: eu sou capaz. Ele não está dizendo: olha aqui, ó, deixa comigo. Isso seria presunção, isso aí ele seria presa fácil. Mas ele falou assim: o Senhor que me livrou. Irmãos, isso também pode ser imitado. A gente tem linguagem espiritual, a gente tem língua de crente, a gente fala assim: tudo é para a glória do Senhor, e é para a glória do Senhor nada, é para a minha mesmo. A gente fala essas coisas porque é certo falar, mas a gente não fala de coração. A gente fala que o Senhor me livrou, que o Senhor fez tal coisa, mas lá no íntimo do meu coração eu estou pensando: mas eu, ó, homem de fé aqui, ó, eu consegui, eu orei muito, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente pensa. E Davi, é coisa assim que está nas entrelinhas, está na Deus que vê o coração. Mas ele está dizendo: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Saul diz: vai-te em paz. Eu estava pensando, Saul não tinha nada para perder. Ele tinha ou não tinha alguma coisa para perder? Ele tinha ou não tinha alguma coisa para perder? Ele tinha. Por quê? Porque se Davi perdesse, ele, rei de Israel, seria um servo dos filisteus. Então ele tinha também algo a perder, mas ele falou: ó, não tem outro jeito. Eu quero que vocês abram comigo em João 10, uma passagem muito conhecida sobre Jesus, o bom pastor, só para a gente fazer esse paralelo com Davi livrando as ovelhas. João 10, versículo 11. Davi, como nós sabemos, é uma figura de Jesus, mas vamos pegar só esses três versículos aqui, 11, 12 e 13, para entender essa atitude de Davi de livrar as ovelhas da boca do leão ou do urso. Versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor. E como é que eu vou saber quem é o pastor e quem é o mercenário? Quando tem perigo, o mercenário foge. De modo que, quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então isso é, essa é a descrição. Davi não era nessa passagem, mas eram as ovelhas do pai dele, eram as ovelhas do pai dele. Ele não precisava arriscar a vida. Ele podia, eu acho que o pai dele ia entender. Falou assim: pai, mas veio um urso, o senhor não calcula, aí aumenta um pouquinho o tamanho do urso. E fala assim: olha, o negócio aí não tinha jeito mesmo, ele pegou uma ovelha, né? O que eu podia fazer? Eu salvei o resto. Não, ele arriscou a vida. Ele arriscou a vida. Então, irmãos, ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus. Você quer saber se a sua vida está no centro da vontade de Deus? Se está no centro da vontade de Deus, ou caminhando, né? Se a gente estiver caminhando no que Deus falou, nós estamos no centro da vontade de Deus. Pode ser que a gente não esteja produzindo, vendo tantos resultados, mas se nós estamos caminhando dentro do que Deus mandou, nós estamos no centro. E como é que eu sei que eu estou no centro? Se eu estou enfrentando risco. Que não tem nenhum caminho de Deus que não contém risco. A proteção é dele, mas tem risco. E se Deus não estiver me falando? E se Deus não me acudir? Tem risco. Tem risco. Então, Davi está lá sozinho com as ovelhas, está sendo fiel, mas ele enfrenta riscos. E o ponto, agora voltando para Samuel 17, o ponto que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte: quais eram as credenciais de Davi para enfrentar Golias? O que que ele fala para responder a dúvida de Saul? Saul fala uma coisa, a gente pode falar: Saul não estava mais com a bênção de Deus, o Espírito Santo tinha se retirado dele, ele não tem mais unção, tudo isso é verdadeiro. Mas nós não podemos negar o fato de que Saul está falando uma coisa que logicamente, racionalmente, tem muito sentido. Davi não poderia enfrentar Golias, ele falou uma coisa certa. Então, com que Davi vai responder? Ele vai responder que ele fez um curso? Ah, Saul, né, lá na minha igreja eu fiz um curso, eu estou preparado. Você acha que isso é preparação? Seja qual for o curso, curso bom. Curso não é ruim. Mas qual que é a prova? Se eu já enfrentei sozinho uma situação onde eu preciso depender de Deus. Ah, mas onde que entra os irmãos? Os irmãos, Deus usa irmãos, Deus trabalha no corpo de Cristo, mas tem que ter, cada pessoa tem que ter uma experiência com Deus, não só a salvação individual, mas toda a nossa experiência é eu com Deus. Graças a Deus, os irmãos ajudam, nos dão entendimento, nos oram por nós, tem muitas situações. Mas se você não enfrentou você mesmo uma situação onde você tinha que depender de Deus, e Deus operou, você viu Deus te livrar da boca do leão, ou do urso, você não tem condições de enfrentar Golias. É presunção enfrentar Golias sem ter enfrentado uma situação na sua vida onde ou você confiava em Deus ou você fugia. E você confiou em Deus e Deus operou. Então essa é a credencial, essa é a base que Davi tem para chegar e falar assim: eu sei que não tem nada a ver com batalha. Eu nunca enfrentei uma situação de guerra. Eu não posso falar com você que eu sei usar armadura. Eu não posso dizer com você que eu tenho experiência em guerra, mas eu tenho experiência de confiar em Deus em situações de perigo e Deus operar. Entenderam? Mais um pontinho só e nós vamos terminando hoje. Versículo 38. Então Saul aceitou Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura. Ah, então você vai, né? Eu aceito que você possa ir, mas você não pode ir sem armadura. E Davi, a princípio, ele aceita. Ele fala assim, eu acho que é mesmo, né? Eu, em outras circunstâncias, tive assim a direção de Deus, né? E Deus protegeu, mas agora eu estou na situação de guerra, eu acho que eu tenho que seguir a orientação de quem conhece guerra. Então, ele põe a armadura, Saul coloca a própria armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar. Essa situação também é muito cômica, né? Se a gente pudesse imaginar, Saul era muito maior do que Davi, né? Porque Saul também era alto, né? E você imaginando Davi lá assim, com essa armadura pesada, você sabe que essa armadura pesava, né, bastante, então um capacete e toda a armadura e a espada e a couraça e tá tudo lá, e ele falou assim, bom, vamos ver como é que vai, e ele tá que nem assim um robô, né? Ele não consegue nem assim, né? Ele não consegue nem andar, falou assim, bom, eu vou fazer um belo espetáculo na frente de Golias, que tem uma lança aqui na ponta, toda essa armadura aqui vai, é como um papel, né? Você sabe que aquela lança lá de Golias não ia servir para nada, né? E ele tenta andar, e fala assim, olha, você quer saber de uma coisa, Saul? Eu vou como pastorzinho que eu sou de ovelhas. Eu vou tirar esse aqui e eu vou com a experiência que Deus me deu. Irmãos, não tem uma figura mais linda. Você fala assim, é porque Deus nunca pode usar alguém com armadura? Não, a Bíblia não fala isso. A armadura podia ser útil, acho que Jônatas usou armadura, tem muitos homens que talvez mais na frente, talvez o próprio Davi viesse a usar armadura, mas nesse momento ele não podia usar. Olha, a resposta está aqui, ó, versículo 39, no meio do versículo, disse Davi a Saul, não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Eu não conferi o original, mas eu sei que na outra tradução fala assim, eu não provei, eu não experimentei. A gente não pode fazer alguma coisa, fazer, eu sozinho com Deus, Deus me usava dessa forma, mas tem que pregar assim, tem que usar sistemas, estratégias, campanha. Não, a gente não tem que fazer o que o outro faz. Davi tinha que enfrentar Golias do mesmo jeito que ele enfrentou o urso e o leão, com aquilo que ele tinha experiência, com aquilo que ele sabia, com a experiência que ele tinha com Deus. Por isso que eu falo, se ele tivesse apenas feito um curso, ele ia saber que tinha que usar armadura e ele ia tentar usar, mas ele tinha experiência, então ele foi na base da experiência, Deus usou, Deus me usa com meu cajadinho, com minha fundinha, com as pedrinhas. Golias ficou profundamente ofendido. Quem foi desprezado agora foi Golias, vindo contra mim com uma fundinha e pedrinhas, que isso? Mas ele foi com o que ele sabia, com a experiência que ele tinha com Deus. Irmãos, não desprezemos as experiências que Deus nos dá. Podem não ser reconhecidos por ninguém, pode ser que eu nunca escreva um livro, pode ser que eu nunca dê uma entrevista na televisão, pode ser que eu, entendeu? Não tem nada a ver com isso. A audiência de um só que precisa ver, eu preciso saber se estou andando com Deus. Pai amado, nesta manhã, nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco, que a tua palavra possa entrar no nosso interior, que nós possamos dizer, não desfaleça o coração de ninguém, mas não com nossa bravata, não com nossa presunção, queremos falar baseado em experiência verdadeira contigo. Abençoa teu povo, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos os irmãos.